Gente, o tema da mensagem de hoje é: de que você está cheio? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: de que você está cheio? Olha para outra que você ainda não viu e pergunta: de que você está cheio? E aí, você aí no campus online, de que você está cheio? Muitos de nós estamos cheios. Cheios de quê? Com a carteira cheia. Com o guarda-roupa cheio, né, mulheres? Com a barriga cheia. Mas muitas vezes estamos com o ego cheio. E muitas das vezes nos sentimos vazio. Achamos que estamos cheios de tudo. Temos dinheiro, temos roupa, casa, tudo do bom e do melhor. Mas mesmo assim, nos encontramos vazios. É ou não é? Essa palavra é forte, mas ela é necessária para as nossas vidas. Porque muitos estão obcecados com as suas próprias conquistas, suas próprias coisas. E isso acaba enchendo o seu coração. Enchendo o seu coração de motivações de querer ganhar mais, ter mais, conseguir mais, conquistar mais. Não tem nada de errado em conquistar as coisas. Mas muitas vezes estamos enchendo o nosso coração com esses desejos e, por um momento, quando a gente menos espera, o vazio chega. Aí vem a desesperança e tudo fica mais difícil na nossa vida. Muitos buscam viver com o pé no chão, de querer tentar ter o controle de tudo na sua vida, mas acabam esquecendo do principal, de simplesmente olhar para o alto. De onde vem todo o nosso socorro, nosso sustento, a nossa força. Muitas vezes nos encontramos perdidos, vazios, desesperançosos, por quê? Colocamos os nossos olhos somente em coisas, em pessoas, nas circunstâncias, onde nós deveríamos apenas estar olhando para o alto. Mas deixa eu te falar, Deus está aqui à procura de recipientes vazios para encher. Mas podemos estar cheios de nós mesmos, ao ponto de que Deus não consegue colocar nada nas nossas vidas. Possa ser que você até entrou aqui querendo receber algo de Deus, mas você tem enchido tanto seu coração das suas coisas, dos seus desejos, das suas vontades, que ele acaba não encontrando espaço para poder derramar algo sobre a sua vida. Então, o que é que a gente pode fazer para resolver isso? Em uma das passagens que podemos considerar uma das mais lindas na Bíblia, relata a história de um homem que ele se esvaziou de si mesmo. Nosso maior exemplo, a nossa maior referência, Jesus. Ele simplesmente abriu mão de toda a sua glória, simplesmente para se fazer como um homem aqui. E nos mostrar que nós podemos nos esvaziar de nós mesmos e simplesmente depender apenas do Pai. De olhar somente para Ele. Veja o que Filipenses 2, versículo 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O apóstolo Paulo nos exorta a termos a mesma atitude de Cristo, meu. Ah, para que a gente tenha um sentimento, um mesmo sentimento que Jesus teve, de se esvaziar de si, esvaziar do nosso desejo, da nossa vontade, deixar de lado o nosso ego, e simplesmente querer fazer a vontade do nosso Deus. Que sentimento havia em Jesus de que também tem que haver em mim e em você? Qual a atitude de Jesus que também deve ser a nossa. E por que nós não colocamos em prática? Por que nós não fazemos? Embora Deus, Jesus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, Jesus, ele não fez isso. Ele não simplesmente veio ao mundo, eu sou Deus, então... Não, gente. Ele deixou de lado toda a sua glória apenas para servir as pessoas. E muitas vezes deixamos de servir porque queremos um status, queremos alimentar o nosso ego, não queremos nos humilhar para poder servir as pessoas. Onde a maior honra está em servir, é o maior ato de adoração das nossas vidas, é servir as pessoas. Não é desonra você servir as pessoas, amar, porque quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Aprendemos isso todos os dias aqui na nossa igreja. Se Jesus a si mesmo se esvaziou, então eu e você também deve se esvaziar e se humilhar diante dele. Hoje é a noite de você deixar de lado tudo aquilo que te deixa com o nariz empinado, tudo aquilo que te deixa um pouco elevado acima das pessoas, e você simplesmente se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui apenas para te servir. Eu estou aqui para dar a minha vida para te servir. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia e noite, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, não aborrece a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nossa maior atenção, dever, desejo, deve servir a Deus. Se o nosso serviço não me incomoda aos outros, porque estamos deixando algo de lado. Não de incomodar de que estamos fazendo mal, mas do que as pessoas possam pensar assim: para que isso? Será que é necessário isso mesmo? Se humilhar dessa forma? Quando a nossa motivação e o nosso coração está no Senhor, meu irmão, não vai importar a opinião de quem está achando desnecessário aquilo que a gente acha honra para o nosso Deus. Esse precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser a nossa vontade. O apóstolo Paulo também, ele escreve a respeito, ele diz lá em 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo, em nosso corpo. Aos Colossenses ele escreve: porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. As atitudes de a mim mesmo me esvaziar e a mim mesmo me humilhar, significa que a gente ama Jesus mais do que a nossa própria vida. Quando a gente se esvazia de si para servir as pessoas, nós estamos declarando para ele: Senhor, eu te amo acima de qualquer coisa, eu te amo acima de mim mesmo. Nós precisamos nos esvaziar por completo para que a gente tenha acesso às coisas de Deus. Quem aqui está disposto a se esvaziar nessa noite? Para que Cristo, pode celebrar o Senhor Jesus, glória a Deus. Para que Cristo cresça e eu diminua, nós temos que nos esvaziar. Para que Ele derrame algo sobre nossas vidas, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos dar espaço no nosso coração para que Ele age. Nós precisamos nos esvaziar e deixar Cristo agir na nossa vida. Que não haja mais espaço para nós mesmos, mas para que Ele habite em nós. Provavelmente você sabe que a palavra vazio é o oposto de cheio. É verdade ou não é? Então entenda que eu não quero dizer que você tem que ser uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa vazia, não, sem nada dentro de si, não, de forma alguma. Eu estou dizendo que em seu coração precisa ser preenchido por coisas de Deus, ser preenchido por Ele. A presença dEle se encha na sua vida. Não mais cheio de você, de seus desejos, das suas vontades, não, mas você ser cheio de Deus. A Bíblia diz: ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. O salmista declara e nos ensina a gente clamar a Ele, a criar esse desejo de pedir para o Senhor: Senhor, eu desejo a Tua presença. Sem Tua presença eu não sou nada. Eu não consigo passar um minuto sem me relacionar contigo, sem escutar a Tua voz, sem sentir a Tua presença. No Salmo 107 ele diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto, meu irmão. Só Ele preenche o que nós tanto procuramos no mundo afora. Só Ele vai dar a resposta, só Ele tem a solução. Só Ele vai preencher o vazio que a gente tenta encontrar em coisas, em pessoas, na opinião dos outros. Ele é o único capaz de nos encher. Mas para isso nós precisamos chegar até Ele sem nada. No texto de 2 Reis 4, nós vamos encontrar uma história do profeta Eliseu e uma viúva. Muitos de nós já conhecemos essa história, mas eu quero que você entre comigo nela e veja sobre a perspectiva de se esvaziar. Se esvaziar para a gente receber mais de Deus, amém? Mas para te contextualizar a respeito da história, a Bíblia fala de uma viúva que tinha dois filhos e recentemente o seu marido tinha falecido. E naquele momento a sua renda foi comprometida, o sustento da casa não estava mais ali. E ela se viu em um momento desesperada, porque naquele tempo, de acordo com a lei hebraica, um credor poderia tomar um devedor e seus filhos como um servo, não como escravo, mas como servos. Então imagina você sem dinheiro para pagar a dívida, vendo seus filhos sendo levados para servir, a sua vida sendo usada para servir e pagar uma dívida, você não ter recursos. Se a gente se colocar no lugar daquela mulher, nós poderíamos imaginar a grande tristeza que estava em seu coração. Aquela mulher, ela estava ao ponto de perder também os seus filhos, tinha acabado de perder o seu marido. Mas Deus é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. Porque lá em Deuteronômio 10, 18 diz que Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e roupa. E aquela mulher, ela se apegou na promessa de Deus, de que Deus faz justiça ao órfão e à viúva. Aquela mulher estava vazia de recursos, mas Deus enviou o profeta Eliseu para ajudá-la. Porque Deus faz justiça ao órfão e à viúva. Mas ela estava cheia de uma coisa que tudo mudou o rumo da sua história. Ela estava cheia de esperança no Senhor. Porque A Bíblia fala que ela vai a um encontro do profeta. Ela vai ao encontro dele, de um homem de Deus. Então ela tinha um conhecimento de Deus. Porque o esposo dela, o marido dela, era servo do profeta. Então ela tinha um conhecimento e tinha um entendimento de que Deus não iria lhe abandonar. Que ela não estava só naquele momento difícil. Ei, eu não sei como você chegou aqui, qual situação você está passando, qual provação você está passando. Aleluia. Qual o ponto final que talvez um inimigo está tentando colocar na sua vida, mas deixa eu te falar. Deus, Ele não te abandonou. Esse não é o fim. Ela se apegou na promessa e na certeza de que Deus ia suprir todas as tuas necessidades, de que ela não seria desamparada. Então, para ser cheios de Deus, como aquela mulher experimentou e foi cheia, sua família foi cheia de Deus. Em primeiro lugar, entenda que Deus usa o que quer para te encher. Ele vai usar o que Ele quiser para te encher. Muitas vezes nós não damos valor às coisas que temos ou que vemos no nosso dia, apesar da tribulação, através da dificuldade do deserto ou através do que nós estamos passando hoje. Mas Deus, Ele quer fazer com aquilo que nós temos hoje. Ele quer manifestar a glória dEle com aquilo que nós temos hoje. Vamos entender. 2 Reis capítulo 4 versos 1 e 2 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. E Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Essa conversa relatada é justamente entre a viúva relembrando a Eliseu que o seu marido, antes de morrer, ele era leal ao profeta, era leal a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus de uma forma comprometida, de uma forma eficaz, mas infelizmente ele morreu cedo. Certamente que aquela viúva, ela não esperava que isso iria acontecer. E aquela mulher estava preocupada com a sobrevivência dos seus filhos, porque não era só sobre o sofrimento de perder alguém querido, mas de perder os seus filhos também. A situação econômica, a fonte de recursos, do sustento, tinha acabado, tinha perdido, o seu marido se foi. A fonte estava secando, o bolso estava esvaziando, seus recursos em casa estavam acabando. Ela estava ficando ao ponto de uma situação desesperadora, sem recursos, sem ter o que fazer. Quantos de nós também não chegamos a esse ponto de ver todas as nossas possibilidades passar, de algo acontecer, algo bom acontecer, e simplesmente nós não conseguimos enxergar um escape? Nós não conseguimos ver como sair da situação difícil onde estamos inseridos ou passando hoje. Mas o que foi que ela fez? Ela buscou o profeta. O que eu e você temos buscado quando estamos no meio dessa situação? O que eu e você temos buscado quando a situação aperta, quando fica difícil? A quem recorremos quando nos deparamos com com o fim dos nossos recursos. Naquele momento de dor, naquele momento de escassez, ela buscou a Deus. Mas tem gente que busca os recursos do mundo. A situação aperta. Um problema acontece no relacionamento. A primeira coisa que faz é entregar todo o serviço, tudo aquilo que você faz para Deus, e entregar assim, ó. Ah, Deus, tá muito difícil para mim. Eu não vou conseguir dar conta das coisas, não. Tá difícil para mim, a situação tá apertada, não vai dar para continuar com minha célula, não. As coisas estão difíceis, não vai dar para eu servir, não. Eu vou ter que sair do ministério, vou abrir, não estou sem tempo. Primeira coisa, quando a situação aperta, quando enfrentamos o deserto, é entregar as coisas e buscamos soluções que talvez não vai nos ajudar nada. Onde o Senhor nos ensina, através do testemunho dessa viúva, que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus. Não procurar as coisas no mundo. Muitas vezes achamos que podemos resolver, é o achismo. Ah, eu acho que se eu fizer isso, eu acho que se eu fizer aquilo, vai resolver, eu vou sair dessa. Eu acho que fulano vai poder me tirar dessa situação. Onde o Senhor está esperando que a gente busque a Ele para a resolução do nosso problema. E eu não estou falando aqui só de quem não conhece a Jesus. Muitas vezes nós que conhecemos a palavra, temos na Bíblia tudo aquilo, todas as maravilhas e milagres que o Senhor fez. E acabamos sendo igual o povo de Israel, só olhar para o problema, olhar para o passado. Nunca a gente olha para o nosso Deus, o que Ele fez, de onde Ele nos tirou, no que Ele livrou, do que Ele pode fazer. E tornamos as coisas mais difíceis ainda para as nossas vidas. Quando nós olhamos para as situações, para os homens, para a nossa força, é aí que nós perdemos forças para resolver. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós buscamos na pessoa certa, quando nós buscamos na palavra, aí nós encontramos o refúgio. Glória a Deus. Em todos os momentos, irmão, o Senhor, Ele se fará presente nas nossas vidas. Deus, Ele é incrível como na sua palavra não só mostra histórias sobre histórias fartas, histórias que as pessoas, vive bem. Não, Ele nos dá exemplo de pessoas que estão quase sem nada e nos ensina simplesmente a depender dEle. O Senhor está nos mostrando que independente da situação, do que estamos passando. Pastor, o Senhor não sabe o que está acontecendo, o Senhor não está na minha pele. Aí você também não está na minha. Mas Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Talvez o propósito não seja que você esteja em boas condições. Deus quer te usar num aperto, no deserto. Talvez o que Deus quer fazer não é te colocar em uma situação favorável para a sua vida, não. Mas talvez Deus quer te usar através do teu sofrimento, da tua dor, na escassez, para conquistar as pessoas que estão em sua volta, porque você está sempre sendo observado. Da mesma forma como Deus, Ele nunca tirou os olhos de vocês, as pessoas em sua volta estão olhando, estão analisando, estão observando. Por isso que nós precisamos buscar em Deus, porque Ele vai revelar o propósito pelo qual nós estamos passando, o que é que Ele quer nos ensinar, porque Ele está permitindo que a gente passe por isso. Se esvazie dos seus pensamentos, dos seus achismos, peça para que Ele te encha, busque a Ele. Aproveite a oportunidade, o privilégio que você veio aqui nessa noite, e peça para Ele: Senhor, que eu saia daqui vazio das minhas vontades, dos meus desejos, mas que eu saia daqui cheio da Tua presença, que é somente ela que vai te satisfazer. Deus estava nos mostrando como sobreviver quando nós simplesmente perdemos tudo. Deus está nos ensinando. Vamos continuar com a história. Eliseu aparece para aquela viúva. Ela lembra ele que é seu marido. Naquele momento ela está criando um relacionamento com o profeta, porque ela não tinha, quem tinha era o marido, mas tinha algo em comum e ela estava querendo criar um relacionamento com ele, lembrando ele: ó, meu marido te seguia, ele era temente a Deus. E Eliseu responde a ela: então, tá certo, como posso ajudar? Como posso te ajudar? Diga-me, o que é que você tem em casa? E aí vem o ponto-chave. É importante entender que Deus pode e vai usar aquilo que você já tem. Você pensa que você não tem nada. Você pensa que você não tem nada, mas é aí que Deus nos mostra que Ele vai usar aquilo que você tem. Pastor, eu não tenho literalmente nada. Deus vai usar o que você tem. Você tem um ar respirando, você tem o teu coração batendo, o teu pulmão, tua fala, tua vida. Deus vai usar o que você tem. Milagre, milagre nasce de algo normal. Ou seja, 5 pães e 2 peixinhos, 1 vale de ossos secos. Qualquer outra coisa, milagre nasce de algo simples, normal. Coisas que a gente está olhando assim, muitas vezes ignoramos. Olhamos e ignoramos. Porque aquele menino poderia dizer assim: 5 pães e 2 peixinhos. Não vai dar. Mas Deus faz com aquilo que nós temos nas nossas mãos. E Ele quer fazer. E Ele está falando comigo e com você. Podia ser até sem valor. E pode ser até sem valor nas suas mãos. Mas quando está nas mãos de Deus, meu irmão, o milagre acontece. Quando Deus chega, Ele traz luz para algo que você estava simplesmente ignorando. O que você já tem em casa, o que você já tem na sua vida, pode, você pode estar até focando os seus olhos naquilo que é valioso, mas Deus quer te mostrar o valor naquilo que você menos espera. Talvez você, líder de célula, está dizendo assim, ó, para o seu liderado: não, mas fulaninho, ele ainda não está pronto não. Ah, mas fulaninho é... ciclaninho, eu acho que precisa passar um tempinho aprendendo mais um pouco, amadurecendo. Ei, quem capacita é Deus. Começa a colocar ele para trabalhar na sua célula. Deixa Deus usar, deixa ele ser usado. Não sei nem porque eu falei a respeito de célula, mas Deus sabe. Deus quer te usar. Não se ache incapaz, impotente, que não pode, que não fala bem. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu também muitas vezes me pego dessa forma assim: eu não falo bem. E tanta gente mais fala mais bonito que eu. Mas Deus quer te usar. Deus quer usar aquilo que você tem hoje. O que é que você está apresentando a Ele hoje? Coloque nas mãos dEle e você vai ver o quanto que Ele vai te surpreender. O que é que você tem? Aquela mulher tinha apenas uma vasilha de azeite. Para muitos, quase nada. Mas para Deus era o suficiente para Ele usar. Entenda, a falta de provações, a falta, a seca, a escassez, é que nos foja, é que nos faz crescer, é o que Deus nos usa para crescer, é em tempo de escassez que Ele quer te fazer crescer. A fé brilha quando nós estamos quebrados. Não é verdade ou não é? Nós colocamos a nossa fé em prática. Não é só quando a gente está no bom, não. Que bom no bom é bom demais. Muitas vezes até esquecemos de agradecer e falar com Deus. Mas quando aperta, aí nós lembramos. É aí que Deus quer fazer aprender. Deus quer nos ensinar em tempo de escassez. Você precisa de Deus quando está passando pelo vale. Você precisa de Deus quando você está sem forças. Não tente pegar atalhos ou procurar recursos na força humana. Peça a Deus. Peça para ser cheios por Deus. E em segundo lugar, entenda que Deus só enche quem se dispõe a obedecer. Então disse Eliseu, continuando, versos 3 a 5. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe tinham trazido. Que eles lhe traziam. Imagina só se fosse nos dias atuais. Aquela mulher estava estressada, sem recurso nenhum, pressionada pelo cara que estava cobrando ela. Estava triste com a situação, triste pela perda do seu marido. Aí veio o profeta e diz a ela assim: ó, mulher, já que tu tá com um monte de dívida, vai pedir vasilha emprestada a teus vizinhos? Ela poderia ter pensado assim: pedir emprestado? O senhor não me ouviu falar que eu tô devendo, não? E o senhor quer que eu ainda peça emprestado com meu vizinho? Quer que todo mundo saiba que eu estou pobre e não tenho mais nada? Às vezes nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, será que não já está bom, não? Não está difícil, não. Será que não já é o suficiente, não, que eu estou passando? Não é verdade ou não é? Quantas vezes já falamos isso? Quantas vezes não dizem: meu Deus, vida de pobre não tem pobre não tem sossego. É verdade ou não é? Uma prova atrás da outra, parece que tem uma fila atrás da gente de dificuldade, de problema. Mas Deus está falando: filho, não está difícil o suficiente, porque quando tiver, você vai ver a minha mão. Quando tiver, você vai ver a minha glória. Porque quando chegar no limite, aí sim eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Mas muitas vezes Deus está dizendo assim: ó, vá pegar emprestado as vasilhas. E muitas vezes nós ficamos naquela assim: Deus do céu, Senhor, tá difícil, né? Assim, Deus quer que a gente seja obediente. Nós precisamos ser pessoas radicais. Eu não estou falando aqui para a gente viver superficialmente, não. Eu quero falar que você que acha que chegou no seu limite, que está com problemas, que é o suficiente dizer assim: ó, só Deus agora. É você mesmo que se acha cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de ressentimentos. Deus quer dizer assim: ó, filho, filha, se esvazia de si e deixa eu te encher. Confia. Confia. Alguns podem estar ouvindo essa mensagem dizendo: ah, isso daqui não é para mim, não. Tá tudo bem comigo. Ah, é? Tá tudo bem com você? Você acha que tá tudo tranquilo? Você se acha inteligente demais? Sabe demais? Conhece a palavra demais? Se você acha isso mesmo, e o Espírito Santo está falando, e se você estiver escutando, e você estiver se achando nessa situação, deixa eu te falar, você está sendo tolo demais. Porque é com você que Deus quer falar. Deus está pedindo para que você experimente um lugar a mais de intimidade com Ele, mas você está cheio, está tão cheio de si, que Ele não está encontrando espaço para derramar. Você está deixando de viver experiências, de ouvir a voz dEle, porque você simplesmente está cheio do seu ego. Deus só é experimentado de verdade em um lugar de vulnerabilidade. A presença dEle só é desfrutada quando nós buscamos de verdade. É independente de quem esteja aqui ministrando, tocando, cantando, pregando. Independente de A, B, C, quem estiver aqui. Você só vai viver e desfrutar da voz dEle, que é o Espírito Santo que fala. As pessoas que sobem aqui é simplesmente instrumentos nas mãos de Deus, mas você só vai desfrutar daquilo que Ele está derramando aqui quando você se esvaziar de si, parar de ser seletivo, de achar que fulaninho derrama mais que ciclaninho, eu gosto de... Ei, quem está perdendo de se encher é você. O convite nessa noite é que você se esvazie para que Deus encha de verdade a sua vida. É a presença dEle, é a palavra dEle. Mas Deus só é experimentado de verdade em um lugar de vulnerabilidade. Às vezes a única forma de sair de um problema é estando lá no fundo do problema, no fundo mesmo, quando a gente está desesperado o suficiente para receber um milagre. Porque se a gente for pensar racionalmente, você não vai esperar um milagre. Se a gente for esperar, pensar em soluções, não conseguiremos enxergar que Deus pode fazer um milagre, porque nós simplesmente estamos bolando planos e formas de sair da situação, onde Deus quer que a gente experimente verdadeiramente o milagre. É o seu vazio e a sua obediência que atrai a Deus, não é o que aparentemente você tem. Deus sabia que tinha a atenção total daquela viúva. Ele sabia que ela era obediente, por isso ele usou o profeta para dizer: vá pegar emprestado os seus vizinhos, vá pegar as vasilhas lá. Mas aquela mulher escolheu não olhar para que, poxa, eu tô toda quebrada, eu já tô no fim do poço, eu ainda tenho que me humilhar e pedir emprestado, pedir ajuda, pedir às pessoas. Ela olhou para o comando do Senhor. Ela olhou para o comando de Deus. Eu e você, o que estamos fazendo quando Deus está dando os comandos, os direcionamentos para nossas vidas? O que estamos fazendo? O que nós temos feito? Quanto de nós estamos tão preocupados com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar, e nós não estamos atendendo ao chamado do Senhor para as nossas vidas? Estamos tão focados nos comentários do que as pessoas... a pessoa vai falar mal, vai achar isso, vai achar aquilo. Não, meu. Nós devemos ouvir a opinião principal, que é a opinião de Deus. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Se Deus te mandou pedir emprestado, peça. Não tenha vergonha, obedeça. Porque obediência gera bênção. Aquela mulher, ela foi obediente, ela sempre poderia ficar com vergonha e pegar algumas vasilhas. É verdade ou não é? Pegar nos dois vizinhos do lado da sua casa, não sei como ela morava lá, mas tipo, poderia pegar umas duas vasilhas e atendeu, foi meio obediente. Mas nessa situação ela não ia desfrutar do milagre. Essa situação que você está vivendo hoje não vai durar muito tempo não, pode ter certeza. Se apegue nisso, na palavra do Senhor, declare isso. O que eu estou passando hoje não é para a vida toda. O que eu estou passando hoje não me define, não é quem eu sou, não. Eu vou desfrutar do milagre do Senhor, das bênçãos dEle. É passageiro, o que eu estou passando é passageiro. Deus está me forjando, Deus está me capacitando, Deus está me levantando, Deus está querendo me usar. Saia daqui ousado e sabendo de que Deus está tomando conta de tudo. Perceba que Deus pediu especificamente para ela pedir emprestado vasilhas vazias. Deus estava dizendo assim, ó, para você ter o seu milagre, eu não quero qualquer tipo de vasilha. Eu não quero uma vasilha que esteja um pouco cheia, não. Eu quero vasilhas vazias. Será que nós estamos vazios o suficiente para Deus operar um milagre? Deus hoje está querendo derramar o seu óleo sobre nossas vidas. Mas será que nós estamos vazios o suficiente para receber dEle? Talvez você tenha um plano B para a situação que você está. Você tem um plano reserva. Mas não é isso. Deus não quer que você substituir o plano dEle pelo seu plano, não. Ele quer que você esteja vazio o suficiente para Ele fazer com que o plano dEle, que você esteja seco, sem nada, para que as pessoas possam enxergar e ver o quanto que Ele é maravilhoso na sua vida. Nós estamos vivendo em um período onde a maioria das pessoas estão se sentindo vazias. Por quê? Estão cheias das demais coisas. Elas têm tudo, mas ao mesmo tempo isso não significa nada. Onde nós só precisamos de Deus. Nós só precisamos de Deus. Deus não nos criou para a gente desfrutar da nossa caminhada aqui na terra com Ele. Nós fomos criados simplesmente para a honra e glória dEle. No deserto, na luta, no aperto, na escassez, Deus quer que você louve, Deus quer que você adore, Deus quer que você o busque, Deus quer te fazer grande. Pastor, mas no deserto, Deus quer te fazer grande, Ele está te capacitando, Ele está te treinando, Ele está fazendo você amadurecer. No livro de Gênesis, quando Deus formou o homem da poeira da terra, Ele formou um vaso vazio. Ele queria que o homem fosse vazio para Ele soprar do seu próprio espírito dentro dele. Vocês estão entendendo? Deus quer encher a sua vida, mas você precisa entrar aqui vazio, vazio de preocupações, vazio de problemas. Simplesmente dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu. Por isso a pergunta não é, você está cheio o suficiente? Não, a pergunta é, você está vazio o suficiente? A Bíblia não diz quantos vasos a viúva e os filhos pegaram, mas ela diz que o óleo só fluiu enquanto tinha vasos vazios. Existe uma glória que vai ser liberada neste lugar, mas só se a sua vida estiver vazia. Enquanto você estiver vazio, Deus vai derramar sobre a sua vida, meu. Deus diz, agora que você está pronto para mim, eu vou te encher. Agora que você está me esperando, só depende de mim, só depende da minha ajuda, sem pessoas para te ajudar, sem pessoas para te explicar, sem pessoas para lhe dar ideias, eu vou te usar. Deus Deus é tão poderoso que quando eles pegam aquelas vasilhas, a pergunta, será que Deus tem o suficiente para encher? Não. A pergunta é, será que vai ter? Você pegou vasilhas suficiente para atrair a atenção de Deus? Como que está o teu coração? Como está o desejo, a busca? Como você entra por essas portas? Como você sai da sua casa? Como você acorda no seu dia? Sedento, buscando. Senhor, acordei mais um dia vazio para me encher na tua presença. Como? Será que você tem pego vasilhas suficientes para chamar a atenção, atrair a atenção de Deus? Se você quer que Deus te abençoe, te ajude e te encha, você tem que vir vazio de orgulho, vazio do seu eu e cheio de obediência. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro e último lugar, a gente já está terminando. Deus só enche quem chega vazio. Simples assim. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A Bíblia diz que eles pegaram todos os vasos, fecharam a porta, assim como o profeta havia mandado. Por quê? Porque para Deus fazer algo, ele precisa do secreto. Ele precisa que a gente feche a porta para o pecado. Ele quer que a gente feche a porta para as más influências. Ele quer que a gente feche a porta para as notícias, mais notícias na televisão. Feche a porta para o nosso orgulho, feche a porta para a nossa própria vontade. Ele quer que a gente feche a porta. Deus quer ficar sozinho comigo e com você. Deus quer ficar sozinho com você. Deus te trouxe aqui para dizer, filho, é só eu e você. É só comigo. Você só precisa de mim para eu poder te encher. E então, quando a porta estava fechada, e quando a gente para de olhar para os lados, para de tentar olhar para os planos B e C, e começa a olhar somente para Deus, aí ele começa a se mover. Eles levaram aquelas vasilhas vazias e juntaram com as que a viúva já tinha em casa. Ela tinha um pote de óleo, ou seja, uma quantidade limitada. E ela pegou aquela poção e foi derramando e o óleo começou a fluir. O óleo começou a encher. Talvez você ache que sabe o que tem. Talvez você ache que você só tem um pote de óleo. Talvez você ache que não sabe o que Deus pode fazer com aquilo. Talvez você não sabe. Talvez você ache que, como eu falei, você não pode, você não consegue, que você não é capacitado, que você não merece. Talvez você olhe para a sua vida e eu não mereço. Já fiz tanta coisa e eu acho que isso não é para mim. Deus, ele tem um poder de transformar as nossas vidas, meu irmão. Deus tem um poder de mudar toda a nossa realidade. Deus tem um poder de transformar tudo aquilo que a gente acha que é finito em infinito. Enquanto tinha vasilhas vazias, o óleo continuava a fluir. Enquanto na sua vida houver o desejo de buscar, de se encher mais da presença dEle, Ele vai derramar e vai te encher. Enquanto você mais buscar, mais você vai receber. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você o busca, quanto mais você busca, você recebe. Quanto mais você bate na porta, mais ela será aberta. O óleo só está começando a fluir. Basta você apresentar as vasilhas vazias. O segredo para o seu milagre é simplesmente se esvaziar de si. Tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. De tanto você escutar, e repetição gera retenção. Se você esquecer de tudo que eu falei, só saia daqui sabendo que você precisa sair vazio para Deus te encher. Só isso. Por isso que Jesus abençoou aquela viuvinha, a outra, que entregou tudo. Ela esvaziou os seus bolsos, seus recursos. Ela entregou tudo. Tenho certeza que Deus derramou uma bênção sem medida sobre a vida dela. Nós precisamos dizer: Deus, eu não sei o que fazer sem você. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias, a todo instante, a todo momento. Dizer: Senhor, eu não consigo tomar uma decisão sem escutar os teus conselhos, sem escutar a tua voz, me guia, me dá discernimento. Porque uma coisa que eu aprendi, eu levo para o resto da minha vida. Os pastores sempre nos ensinaram: quando a gente decide orar, nós não decidimos mais nada. Eliseu disse àquela mulher: ó, pegue, pague todas as suas dívidas agora, viva com o que sobrar. Ou seja, isso quer dizer que se você vier vazio, você não só sairá cheio, mas sairá transbordando. Aquela mulher não tinha apenas os recursos para pagar as suas dívidas, mas para viver bem. Viver do que sobrou. Deus não deixa você kit, não. Ele supera as nossas expectativas. Às vezes nós só queremos algo. Desejamos algo tão assim para Deus, somos tão previsíveis para Ele, mas Deus quer fazer algo mais. Basta a gente se esvaziar. Essa é uma palavra profética. Muitas vezes achamos que sabemos, mas na verdade nós não sabemos nada. A gente acha que tem alguma coisa, mas na verdade nós não temos nada. O problema é que muitas vezes você não está vazio o suficiente para Deus derramar na sua vida. O problema é que muitas vezes nós não estamos vazios o suficiente para Deus derramar sobre as nossas vidas, para Deus nos usar. Enquanto a pessoa estiver cheia de si, enquanto você estiver cheio de si, você nunca vai poder desfrutar do milagre, do derramamento da bênção dEle sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Não sei se você já reparou, não sei se você já brincou, já montou um quebra-cabeça. E sabe, tem um momento em que a gente acha que uma peça é de um lugar e a gente tem a certeza: essa peça é daqui. E tenta encaixar ela de todas as formas. Ela é bem parecida, e a gente tenta encaixar e ela não é. Muitas vezes nas nossas vidas é assim. A gente está no mundo afora tentando preencher um vazio na nossa vida, buscando em coisas, pessoas, em vícios, em algo passageiro, tentando preencher algo que somente Deus pode preencher. Procuramos uma paz, uma segurança onde somente Deus pode nos dar. Procuramos alegria onde somente a alegria verdadeira é Ele que nos concede. Jesus não precisa te ensinar quando você está andando sobre o chão, sobre o piso, sobre terra firme. É verdade ou não é? Eu sei andar por aqui. Tá? Eu tô conseguindo andar. Você está de pé aí. É verdade ou não é? Deus, Ele quer nos ensinar a andar quando nós estivermos sobre as águas. Quando nós não sabemos como fazer, é aí que Ele quer nos encher, quer fazer nas nossas vidas. É quando nós não tivemos mais opções. Quando a gente achar que é o fim para a nossa vida, é aí que... Mas para isso, nós precisamos decidir, escolher... ser usado, ser cheio da presença dEle. Por isso, essa é a noite que Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, por muito tempo você tentou se encher, mas essa é a noite de você se esvaziar de tudo aquilo que você buscou e experimentar ser cheio da minha presença. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versos 7 a 10 assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ei, essa é a noite de você se esvaziar de si e pedir para Deus: Deus, enche minha vida, sem ti eu não consigo mais viver, enche. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode ficar agora, vazio, vazio. Vazio de si, para que Deus possa derramar uma bênção, uma unção, um óleo sobre a sua vida. Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida, mas nesse momento você precisa se esvaziar. Verdadeiramente pedir: Deus, tira. Tira tudo aquilo que está tomando o teu lugar, tudo aquilo que está tirando o espaço de o Senhor habitar dentro da minha vida. Não sei se é um vício, não sei se é um desejo, uma sua própria vontade, eu não sei o que é, mas essa é a noite de você pedir para Ele. Aproveite essa oportunidade agora. Fecha teus olhos.